Youth Press Agency.
Agência Jovem de Notícias.
Agência de Estampa Juvenil.
Agência Jovem de Notícias.
Oiê, bem-vindos ao podcast da JN. Eu sou Tainara Floriano, sou estagiária da Vira, colunista da Agência Jovem de Notícias, estudante de licenciatura em Educomunicação, e estou aqui para apresentar o podcast hoje com o meu parceiro Gustavo.
Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou o Gustavo, estagiário na Viração Educomunicação, sou estudante de Publicidade e Propaganda e também sou colunista da JN Brasil, que é um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdo de uma forma totalmente independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude.
E hoje o nosso podcast tem a honra de trazer a Amanda Costa, que é uma personalidade importante na luta pelo meio ambiente, né, aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Amanda, seja bem-vinda. Quero que você se apresente para a gente, por favor, para a gente dar início à nossa conversa.
Oi, Thay, oi, Gu. Primeiro, eu quero agradecer por esse convite maravilhoso. Estou bem animada para esse papo. É importante a gente sempre ampliar o alcance dessa mensagem, da mensagem sobre meio ambiente, antirracismo, mudanças climáticas. Eu tenho 26 anos, sou da Brasilândia, uma das maiores periferias de São Paulo. Eu formei em relações internacionais e sempre tive essa coisa de, eu quero conhecer o mundo. Eu acabei me envolvendo com a agenda de clima da ONU e por conta disso, e por conta do trabalho de base que eu tenho aqui no meu território, eu fui nomeada jovem embaixadora da ONU, então hoje eu sou responsável por representar parte da juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão, para potencializar esse trabalho e para que a gente pudesse cada vez mais não ter apenas uma figura única, mas que a gente conseguisse criar uma rede, eu fundei um instituto, que é o Perifa Sustentável. Tem essa missão de conectar o local com o global e democratizar a crise climática. E também gosto de falar que eu acho chiquérrimo, que eu tenho um programa de televisão. O nome é Tem Clima Pra Isso. Ele passa na Rede TVT, é uma parceria junto com a Preta Jornalismo. E nesse programa eu entrevisto pessoas pretas, indígenas, quilombolas, para trazer uma visão decolonial sobre crise climática. Ah, gente, e outro ponto também bem importante. Sou criadora de conteúdo, então já aproveita, pega o celular e me acompanha nas redes sociais, @souamandacosta. Todo mundo deixa pra falar o @ no final. Eu vou quebrar as regras e já falo no começo.
Tá corretíssima. Muito obrigada, Amanda. Então agora, né, vamos começar o papo importante aqui. E eu já quero começar falando com você sobre qual foi o seu primeiro contato, assim, com o ativismo ambiental, o pontapé inicial.
Eu sinto que desde pequenininha eu já tenho essa veia ativista ambientalista. Eu lembro que quando era pequena, amava ir para a praia, para o parque, tudo que envolvesse natureza, e ficava olhando com cara feia as pessoas que jogavam lixo na rua e fazer alguma coisa que eu sabia que ia prejudicar o meio ambiente. Mas dentro desse nome, ambientalista, ativista, eu fui me reconhecer nessa posição quando eu fiz 20 anos e eu entrei no Engaja Mundo, que é uma ONG que mobiliza parte da juventude brasileira para olhar para questões de clima, biodiversidade, raça, gênero, territórios. E no Engaja eu tive esse despertar, percebi que, nossa, dá para ser jovem, dá para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão, dá para desempenhar um trampo massa e dá para manter a essência da minha juventude, meu vocabulário, minhas sopas, o meu jeito. Não preciso entrar dentro de um estereótipo ou de uma caixinha para fazer algo que tá borbulhando no meu coração, que é cuidar da natureza, que é cuidar das relações, que é cuidar do planeta, que é entender como que a gente pode ter um estilo de vida mais sustentável.
E você falou, né, a palavra ativista, e eu queria perguntar, porque assim, existem muitos estigmas, né, dentro desse termo. Então, explica pra gente o que um jovem ativista faz.
Um jovem ativista, ele vive por uma causa. E aí, essa causa vai depender da pessoa que tá com cultivando esse propósito, essa missão de vida. Então, no meu caso, por exemplo, sou ativista climática. A minha causa é democratizar o assunto climático para as periferias e para as favelas. A minha causa é conectar o território à Brasilândia com essas conversas e diálogos internacionais para o mundo todo. Mas cada pessoa tem uma causa. Então, eu tenho amigos que são ativistas pela causa de igualdade de gênero. Tem outros amigos que são ativistas pela causa da água e saneamento básico. Outros pela energia limpa e renovável. Basicamente, o ativista, ele não vai ter um emprego, apenas um emprego. Ele vai viver por uma missão, ele vai viver por uma causa. Ele vai entender que dentro do seu trabalho, dentro do seu voluntariado, dentro dos seus estudos, ele pode fazer algo para resolver um desafio complexo da humanidade. No meu caso, crise climática. No caso de outros amigos, pode ser a igualdade racial. Ou seja, quantas pessoas pretas estão nos espaços de poder, de comunicação, de tomada de decisão? As causas, elas variam, mas se eu pudesse definir em uma frase, eu diria que o ativista, ele vive por uma causa. Ele vive para solucionar um desafio complexo da sociedade, investindo seu trabalho, seu voluntariado, seus estudos dentro dessa grande missão.
Pensando, né, voltando essa pergunta mais específica para a causa que você atua, eu queria que você respondesse para a gente o que são mudanças climáticas e o que elas causam.
Boa. Mudanças climáticas, ela vem de um processo que é o aquecimento global, que vem de um processo que é o efeito estufa. Como assim? Pensa que a Terra, ela recebe raios solares diariamente, porque é através do Sol, é através do calor, que as plantas podem fazer fotossíntese, gerar oxigênio, capturar CO2, gás carbônico, e assim gerar vida. A gente precisa de oxigênio para respirar, a gente precisa do oxigênio para viver. E a forma como a gente tem esse oxigênio é através da fotossíntese das plantas, que vem por conta do Sol. Só que, durante a noite, esse calor, esses raios solares, eles voltam para o espaço. E aí, geralmente, a temperatura fica um pouquinho mais gelada. Se a gente não congelasse, tem alguns gases, que são os gases de efeito estufa, que cobrem a Terra, como se fosse um grande cobertor. Esses gases, eles são muito importantes para que a gente possa manter a vida. Porque imagina, se fosse embora todo o calor que a gente recebeu de dia, todo mundo ia morrer congelado. O que acontece? Por conta do nosso modelo de produção e consumo, a gente começou a usar uma energia vinda de combustíveis fósseis. Na Revolução Industrial foi bem famoso o carvão. E agora o que está em alta, sim, é o petróleo. O carvão e o petróleo foram, e o gás natural também, foram utilizados para a gente gerar energia, para a gente gerar essa força motriz para alimentar as grandes massas. Mas uma das consequências desse tipo de geração de energia é que a queima de combustíveis fósseis, ou seja, gás natural, carvão e petróleo, faz com que a gente tenha cada vez mais CO2, gás carbônico, na atmosfera. E o gás carbônico, ele é um dos componentes que faz o cobertor, ou seja, um dos gases em volta do planeta Terra para impedir que o calor vá embora, vá ficando cada vez mais intensidade. Ou seja, o cobertor que antes estava fininho, 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 vai ficando gordinho, gordinho, gordinho. E isso faz com que haja um aumento da temperatura média global do planeta Terra. Por isso, aquecimento global. Quando a gente começa a falar de mudanças climáticas, a gente está olhando para esse aquecimento global de forma sistêmica e recorrente. Ou seja, o planeta Terra está cada vez ficando mais quente. Isso está gerando uma alteração no clima de forma geral. E aí você vai falar, mas Amanda, eu gosto do calor, Amanda, eu gosto de um dia ensolarado e tudo mais. Nós, enquanto seres humanos, a gente pode até gostar desse calor. Mas tem algumas plantas, alguns animais, que com o aumento mínimo da temperatura podem correr risco de extinção. E o nosso planeta, ele é muito sensível. Então pensa que esse aumento da temperatura está se tornando gradual e recorrente, gerando as mudanças climáticas. E um dos efeitos das mudanças climáticas são os eventos climáticos extremos, ou seja, chuvas torrenciais com mais frequência, secas em períodos onde antes não tinha secas, furacões, tornados, e esses eventos vão causando cada vez mais consequências negativas. Hoje a gente tem um debate que é o de perdas e danos. Dentro desse debate, a gente olha para algumas ilhas do Pacífico que podem deixar de existir. Como assim? Uma das consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas, é o aumento da temperatura média global. Isso faz com que a Terra fique mais quente e altere todo o ecossistema do nosso mundo. Um desses ecossistemas são as geleiras da Groenlândia, da Antártica, que vão derreter, porque a temperatura está aumentando. Com essas geleiras aumentando, com essa temperatura aumentando, as geleiras elas vão derretendo. Isso causa o aumento do nível do mar. E aí, essas pequenas ilhas que estão no Pacífico correm o risco de deixar de existir, de serem engolidas pelo mar, como é o caso das ilhas Fiji, de Botsuana. E aí, essas populações que moram nessas ilhas insulares, essas pequenas ilhas do Pacífico, vão ter que ter uma outra casa, vão ter que ter um outro território. E aí há um debate dessas populações migrarem para a Austrália. Mas pensa, você perder todo o seu contato com a sua terra, todo o lugar cultural, de arte, de afeto, de apreço que você tem com o seu território, um lugar que seus antepassados, com seus ancestrais viveram, por conta de um problema que você não está impactando diretamente, mas você está sofrendo as piores consequências. Enfim, essa é apenas um dos temas que a gente debate bastante em mudanças climáticas, que são os refugiados climáticos, ou seja, as pessoas que vão ser obrigadas a deixarem seus territórios por conta do aumento do nível do mar. Mas a gente não precisa ir tão longe, a gente pode ver algumas consequências aqui no Brasil. A gente viu recentemente o que aconteceu no litoral norte de São Paulo, com os deslizamentos de terra, com as chuvas que gerou mortes. A gente viu recentemente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ano passado. Ou seja, mais uma vez, essas chuvas torrenciais causando morte, destruição. Só que isso não é culpa da chuva. Não é culpa apenas do tempo. É culpa de um modelo de produção capitalista que foca no lucro, que foca no desenvolvimento a qualquer custo e deixa de olhar para grupos mais vulnerabilizados, deixa de olhar para adaptação climática, deixa de olhar para o que vai ser a nossa nova realidade.
Bom, Amanda, você comentou aí um pouquinho sobre o ativismo ambiental, agora tocou na pauta de crise climática. Opa, deixa eu voltar. Bom, Amanda, você comentou aí sobre a questão do ativismo ambiental, e a gente gostaria de saber, você como jovem, qual a importância do protagonismo juvenil na busca por esses direitos ambientais?
Nossa, gente, tem sempre aquele debate, né? Tipo, os jovens vão mudar o mundo. Não, gente, calma, respira, porque acho que isso às vezes gera uma ansiedade pra gente, né? Mas ao mesmo tempo, tem outro debate que precisa ser feito, que é a força e o poder de articulação da juventude. Eu acredito que muitas vezes, quando a gente pensa nesse protagonismo jovem, a nossa tendência é cair ou em um ou em outro lugar. Primeiro, achar que, nossa, é responsabilidade do jovem, o jovem é revolucionário, o jovem tem esse poder e essa capacidade, uhul, vai lá, jovem. E o outro é tipo, será que eu consigo? Será que eu não sou jovem demais? Mas eu não tenho recursos financeiros. Eu ainda não estou nos lugares de tomada de decisão. Então, acho que para a gente encontrar esse protagonismo, a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos não diria equilíbrio, mas eu diria um balanceamento entre esses dois lugares. No lugar de eu posso, eu consigo, vamos lá. E no segundo lugar, de entender as estruturas sistêmicas que estão moldando a nossa sociedade. Mas acho que um ponto massa de partida que a gente pode utilizar é que todas as pessoas têm a possibilidade e a capacidade de promover transformações nos seus territórios. E aí acho que um ponto de partida é a gente começar por onde a gente está inserido. seja a nossa família, seja nossos amigos, seja a galera da nossa igreja, seja a galera do nosso terreiro, seja o pessoal da faculdade, seja o pessoal da escola, seja os nossos vizinhos. A gente tem essa capacidade de influência. E a partir desse lugar de influência, é importante que a gente encontre um lugar coletivo de transformação. Porque ninguém muda o mundo sozinho. Mas a partir do momento que a gente se junta com pessoas que têm propósitos parecidos com a gente consegue ampliar esse impacto. Só que não basta parar por aí. A gente também precisa olhar para um nível político. Como que os tomadores de decisão podem representar, de fato, a sociedade? E não apenas um pequeno núcleo, um pequeno grupo que detém os meios econômicos, que detém grande parte do PIB brasileiro. O papel do jovem enquanto protagonista é questionar. E a partir desses questionamentos, refletir e encontrar uma nova forma de viver. Uma forma que a gente consiga cuidar tanto da nossa saúde individual quanto do nosso planeta. Porque da mesma forma como a gente está sofrendo com burnouts, crise de pânico, ansiedade, depressão, o planeta está sofrendo por conta desse sistema que explora, que disputa e extrai todos os recursos naturais. Mas pensar que isso é apenas responsabilidade do jovem é colocar uma carga em cima dos nossos ombros muito pesado. Então, por isso que eu trago que é necessária essa reflexão, entendendo o que é individual, o que é coletivo, o que é político, e dentro dessa reflexão, como que a gente pode transitar nos espaços, como que a gente pode dialogar com diferentes atores, e o mais importante, como que a gente pode transformar em realidade parte da nossa missão de vida.
Amanda, você falou agora um pouquinho sobre essa coisa que a gente escuta muito, essa narrativa de que o jovem muda o mundo, e você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão de ansiedade do jovem, e às vezes ele se autoculpar por não conseguir, e eu concordo bastante com isso, e usando esse argumento que você trouxe, a gente ouve muito falar que a geração Z, por exemplo, é um termo que a gente escuta muito, é que a geração Z é a última que pode salvar territórios como a Amazônia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, por favor.
Tem um debate de que talvez a gente não tenha mais mundo. Talvez a gente não tenha mais futuro. Que mundo é esse que a gente vai salvar? E como que a gente vai salvar? Se a gente não detém os recursos, se a gente não está nos espaços de tomada de decisão, e se muitas vezes os únicos lugares que nos dão acesso é: ah, vem aqui no meu evento falar. Ah, participa aqui dessa conferência, é muito importante ouvir a tua voz. Qual que é o impacto disso, ouvir a nossa voz, se não vão seguir o que a gente está propondo? Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre essas estruturas que marcam a nossa sociedade. Da gente pensar num viés mais ecossocialista, de deixar de lado esses meios de produção que são fundamentados em combustíveis fósseis, num sistema de exploração e disputa, e encontrar novas formas da gente realmente ter um bem viver, da gente ter um viver fundamentado no bom, belo e justo, onde a gente tenha tempo para apreciar. Se eu pudesse escolher, eu acho que não é uma escolha, se eu pudesse escolher, eu não ia falando com vocês sobre ativismo, sobre clima, sobre território, eu estaria na praia, estaria com o crush climático, estaria curtindo a vida, mas tem tantos desafios complexos e necessários, que é como se fosse um chamado. Não fui eu que escolhi o ativismo climático, o ativismo climático me escolheu. Então isso borbulha no meu coração de uma forma tão profunda que eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para mudar minimamente as estruturas que moldam o nosso mundo, mas também ter uma pegada realista, entender, tá, quais são essas estruturas que a gente é capaz de mudar. Eu gosto de me intitular realista otimista, no sentido de eu enxergo o mundo como ele realmente é e tá caótico, mas, ao mesmo tempo, eu sou otimista e eu sinto que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, para transformar. Só que isso precisa ser pautado com esses pingos de realidade, mas, ao mesmo tempo, com pingos de idealismo, de sonho, de entender que é possível fazer algo diferente. Porque se a gente não pensar nisso, cara, a gente vai entrar numa crise tão profunda que a gente só vai ficar triste, chorar e esquecer da vida. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ficar triste, chorar e esquecer da vida, porque tá caótico. É uma dicotomia que borbulha no meu coração e que eu ainda não encontrei a resposta para solucioná-la. Mas eu sinto que, assim como ela tá frequente e pulsando dentro de mim, provavelmente outros jovens que vão escutar, que estão escutando esse podcast nesse exato momento, também passam por isso.
Amanda, e aí a gente gostaria de saber se você acredita que, se a juventude estiver mais presente nesses espaços de tomada de decisão, quais os progressos que você imagina, enxerga, que a gente vai ter para enfrentar essa questão das mudanças climáticas? A partir desse momento que a juventude ela esteja mais presente justamente nesses espaços de debate, de discussão.
Eu acredito que, principalmente a juventude periférica, ela entende na prática o que está acontecendo com o nosso mundo. Exemplo, eu não apenas estudo a questão das enchentes e como ela vai impactar a periferia. Eu vivo isso. Então, quando chove muito, tipo, tem vários picos aqui na minha quebrada que ficam inundados. Exemplo é no Jardim Damasceno, onde quando chove, todo mundo tem que correr para tirar os carros, as famílias têm que correr para levantar os móveis, salvar o que dá para salvar, porque senão tudo vai ser perdido. E a partir do momento que a gente começa a acessar os espaços de tomada de decisão, a gente começa a ter essa visão sobre o nosso território. Hoje em dia, as periferias, as comunidades e as favelas carecem dos direitos básicos. Carecem de políticas públicas. Por quê? Porque pessoas que parecem conosco, pessoas que vêm do mesmo lugar, do mesmo território que a gente, não está ocupando em grande escala os espaços de tomada de decisão. Esses espaços são ocupados majoritariamente por homens brancos, heterocisgêneros, ricos e velhos, que provavelmente frequentam a mesma faculdade, aquele ISPER, uma PUC, uma Kenzie, fez o mesmo mestrado, trabalhando nos mesmos lugares e tem o mesmo repertório de conhecimento, que é válido, mas não é o único. Então, se a gente quer promover transformação na prática, a gente precisa entender como que a gente vai cada vez mais, desde agora, desde a infância, desde a juventude, preparando esses jovens periféricos, não apenas para ter um emprego, mas para que eles possam, de fato, aprender, se desenvolver e levar transformação para os territórios que eles ocupam. Hoje, um sonho de moleque de quebrada é comprar uma moto e sair da quebrada, porque tem toda uma cultura capitalista que fala que sucesso é o que a gente escuta nas letras de funk. Só que esse é um sucesso individualista, que não leva para uma transformação no território. Você pode até ter uma mobilidade social individual, ou seja, uma pessoa ascende socialmente, mas isso não vai levar para transformações coletivas, isso não vai transformar uma comunidade. Por isso que é tão importante esse debate político, como que a gente pensa de forma sistêmica na nossa construção de mundo.
É muito importante tudo isso que você falou, Amanda. E pensando também nessa construção de ideais, né? Eu queria falar sobre negacionismo agora, porque é muito comum a gente ouvir de negacionistas que é impossível existir o aquecimento global, já que existem tempestades de neve, né? Existem vários países que no frio neva bastante, inclusive no Brasil, bem ao sul, em alguns lugares é possível ter neve. E eu queria saber como que a gente rebate esse tipo de argumento.
Principalmente olhando os dados, olhando o que os relatórios, o IPCC trazem, e analisando de forma bem científica mesmo. Há mais ou menos 3 anos, eu participei de um programa da GNT, onde eles colocam pessoas com pensamentos opostos para dialogar. E me colocaram para dialogar com um negacionista climático.
Ai, meu Deus!
É bem isso, muito complexo.
Nossa, suou a camisa, viu?
E é uma parada tão doida que eu fico, mano, da onde que vêm essas pessoas? Onde moram? O que comem? Onde vivem? E aí a gente percebe um fato. Quando teve uma campanha para as pessoas pararem de fumar e falarem, ah, gente, cigarro é ruim, não comprem cigarro, a indústria do cigarro foi uma das grandes opositoras, porque eles iam perder milhares. Então eles investiam muito em propagandas, em como divulgar, e eles faziam um lobby político, ou seja, eles pagavam lobistas, eles pagavam pessoas influentes para debaterem dentro do Congresso e flexibilizar essas leis de saúde. Eles estavam cagando para a população. Eles tinham interesses econômicos por trás. E aí a mesma coisa está acontecendo com o campo do clima. As indústrias de petróleo, que utilizam carvão, que utilizam gás natural, eles faturam milhões, bilhões, trilhões de reais. E eles não querem parar de faturar. Ah, mas não importa para eles que tem pessoas morrendo, que tem países deixando de existir, desde que eles faturem os seus próprios milhões. Então, acho que entender o negacionismo climático parte primeiro de entender quais são os interesses por trás de cada agenda. Por que que... quem está financiando essas pessoas? Quem está apoiando esse trabalho? Porque a gente já tem todas as evidências científicas necessárias para que a gente avance na agenda. Se o avanço não está sendo concretizado, é porque há interesses econômicos por trás. E aí, a questão que fica é como que a gente traz esse nível de consciência para cada vez mais pessoas e a gente consiga, de fato, levar uma mudança. Hoje de manhã eu estava escutando um vídeo no YouTube da Rita, que é a drag maravilhosa, que faz vídeos na internet e tudo mais. E era
acho que é a Rita Von Hunt.
Isso, ela mesma. Maravilhosa, gente. Super indico. E ela estava falando sobre... a entrevistadora falou, o que a gente pode fazer de mudanças pessoais para a gente cuidar e ter hábitos mais sustentáveis. E ela falou, gente, não é apenas pessoal. Hoje, 70% da emissão de gases de efeito estufa é causado pelas grandes indústrias. E aí a apresentadora falou, não, mas como que a gente muda isso se essas pessoas detêm o patrimônio, se essas pessoas detêm o campo econômico, se essas pessoas estão controlando o mundo? E aí a Rita citou um exemplo muito legal da Revolução Francesa, né? Que a galera que estava lá dentro dos castelos achavam que iam governar para sempre. E aí eles foram guilhotinados. Será que não é o tempo de nós, enquanto população, enquanto sociedade civil, aprofundar esse lugar de conhecimento e guilhotinar as pessoas que estão no poder? E aí, quando eu falo guilhotinar, é muito nesse lugar. É mais figurativo do que literal. Não é para ninguém sair pegando armas e matar as pessoas, gente. Vamos com calma. Mas é para a gente entender quais são as armas de conhecimento que a gente pode utilizar para causar essa revolução. Eu acredito que a revolução ela vai ser essa revolução de conhecimento que já está acontecendo, porque as informações elas estão sendo propagadas. A gente tem internet, a gente tem celulares, a gente pode acessar as informações. Mas também deixa mais um questionamento. Quais são os tipos de informação que estão chegando para as pessoas, principalmente para a grande massa da população? Será que é uma informação que vai trazer essa transformação social, econômica, ambiental? Ou será que é uma informação que está chegando a partir de um viés de negacionismo climático?
Eu queria perguntar uma coisa em relação às questões de limitação da emissão de carbono, né? Muitas pessoas acreditam que desacelerar ou interromper esse processo pode prejudicar a economia. E aí a gente vai para essa relação de quem detém o poder, de quem está... quem está sendo beneficiado quando a gente fala em questão de clima e por que grandes empresas não querem, né, aderir práticas sustentáveis. E a minha pergunta é, então, muitas pessoas acreditam que desacelerar ou interromper esse processo pode prejudicar a economia e cortar o PIB e parar, né, o crescimento mundial. Por que existe esse medo, isso voltado para uma população que não está no poder, né? E eu quero saber também de onde vem esse pânico, porque pessoas que não detêm esse poder continuam reproduzindo essas informações.
Porque tudo é narrativa e as pessoas muitas vezes são cooptadas e ficam refém dessa narrativa. E essa falácia de que a gente precisa crescer, desenvolver, é falácia. A gente tem exemplos de países que estão com estratégias de decrescimento, como é o caso da Holanda, que está aplicando a teoria Dunant, que é pensar como que a gente pode desacelerar e sendo bem sucedido nisso. Um dos medos, principalmente da galera de quebrada, que é de direita, ai meu Deus, o político de esquerda vai tomar o meu Celtinha, vai tomar a minha HB20, vai tomar a minha casa, vai colocar o sem teto pra morar na minha casa, socorro! E quando a gente fala, tipo, dessas revoluções e dessas transformações, não é pra galera de classe média, não é pra galera de classe média baixa. São as grandes fortunas, são os herdeiros, são as pessoas que estão fazendo bilhões de reais apenas pelo fato de existirem com essas riquezas, gerando riquezas. Então, eu acho que um ponto principal para a gente pensar em como ir desconstruindo esse lugar e ampliando o espaço de diálogo é a gente levar informação de qualidade para as pessoas. Mostrar que não, o seu Celtinha está seguro, sua HB20 está segura, não vai ter ninguém invadindo a sua casa para morar na sua casa, porque o alvo, o público, o alvo não é você, são os grandes bilionários, são as pessoas que estão acabando com o planeta. São as pessoas que estão investindo em projetos para mudar para Marte, como o Elon Musk. E isso sendo feito às custas do trabalhador de baixa renda. Então, acho que quem interessa esse grande discurso? As pessoas que estão no poder. Como que a gente desmistifica? Trazendo esse conhecimento, trazendo esse papo. Isso que a gente está fazendo hoje já é um grande avanço, sabe? Tendo uma conversa franca, uma conversa profunda, uma conversa sincera. Onde a gente pode falar as coisas e mostrar outras formas de ponto de vista, de conhecimento, outras perspectivas, que muitas vezes não é apresentada pela grande mídia, porque a grande mídia não tem interesse de trazer essas transformações sociais para a prática.
Amanda, agora eu quero puxar na sua conversa um pouco para espaços, né, de debate climáticos, com foco nessa questão ambiental. E aí um dos eventos assim, que a gente mais ouve falar, ou que a gente mais ouve falar, é a COP. A gente, principalmente na época de novembro que ela acontece, a gente vê muito em jornal, Twitter, rede social, COP, COP, COP. Mas aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a COP.
A COP significa Conferência das Partes, e ela é um encontro onde líderes empresariais, líderes governamentais e líderes da sociedade civil se encontram para pensar em soluções e estratégias para frear a crise climática e o aquecimento global. A COP ela se tornou midiática, e hoje ela acontece uma vez por ano, em um país diferente, ora no norte global, ora no sul global, e ela é um espaço de negociações, para que a gente possa realmente entender como juntar essas três partes, ou seja, pessoal da área sociedade civil, o empresariado, o governo, e chegar num senso comum, num acordo, numa solução em comum, visando temas que estão atravessando a gente. Exemplo, adaptação climática, mitigação climática, perdas e danos, como que a gente olha para todos esses temas, fazendo esse debate multissetorial, em multilateral, tipo, tanto entre setores quanto entre países, para chegar nesse ponto em comum, que é frear a crise climática e promover um desenvolvimento sustentável.
E aí a gente, seguindo essa questão dos espaços de debate, além da COP, existe algum outro evento ou programa em nível global, nacional, até mesmo mais na região São Paulo ou estadual, né, que sirva para pautar mudanças climáticas e assuntos ambientais?
A gente tem o próprio Ministério de Meio Ambiente, que desde que a Marina Silva assumiu, mudou o nome, antes era Ministério de Meio Ambiente, agora é Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E algumas secretarias foram reativadas. Com o governo Bolsonaro, houve uma enxugada de vários órgãos, mas com o novo governo, essas secretarias estão sendo reativadas. A própria Secretaria de Mudanças Climáticas, que vai fazer pontos entre diversas outras secretarias, entender como que a gente pode pensar em políticas públicas de forma interseccional e intersetorial. Ou seja, conectando diferentes partes e diferentes pontos. Então, acho que o próprio governo está pautando isso de uma forma bem profunda, agora com a Marina Silva. E a gente tem algumas organizações da sociedade civil, ONGs, coletivos, que tratam desse assunto diretamente. como é o caso do Perifa Sustentável, como é o caso do Clima de Mudança, o ICL, o Youth Climate Leaders, a Ambiafro, tem diversas organizações lideradas por pessoas jovens, por pessoas pretas, que estão fazendo bastante barulho, que estão fazendo mudanças bem profundas, mas que muitas vezes não são colocados e visibilizados por conta de uma estrutura que não nos favorece, por conta de uma estrutura patriarcal, machista e racista, né? Mas tem algumas iniciativas e eu acredito que daqui para frente essas iniciativas vão ficar cada vez maiores e alcançar cada vez mais espaços.
Seguindo essa linha de... Peraí, tá passando um carro aqui. Seguindo essa linha de discussões, mas deixando um pouco essa perspectiva de eventos e ações, e a abertura, né, a gente pensar nisso, nessa perspectiva de debates no cotidiano, você acha que os conceitos como racismo ambiental e justiça climática, eles podem ser trabalhados dentro da escola? Para que desde criança, para que desde criança, né, a gente já tenha essa perspectiva da questão ambiental, da questão da crise climática, você acha que isso auxilia ali no despertamento de algum interesse? Como que você enxerga essa questão desses temas sendo trabalhados na própria escola, como grade escolar?
Com certeza. Eu acho que a gente está cada vez mais aprofundando a discussão sobre educação ambiental e tanto a justiça climática quanto o combate ao racismo ambiental, eles entram dentro desse escopo. Quando a gente olha para a juventude, a gente já olha como uma forma de apoiar a formação dessa parcela da população. Imagina uma criança crescer pensando em o que eu posso fazer para solucionar um desafio ambiental do meu território? O que eu posso fazer para promover justiça climática na minha região? Como que eu posso desenvolver soluções e estratégias para lidar com o racismo ambiental? E muitas vezes a gente escuta esses termos e a gente pensa, ai meu Deus, que difícil, não faço ideia. Mas pensar em racismo ambiental é pensar na questão do lixo, é pensar na questão de saneamento básico. Hoje 50% da população brasileira não tem acesso a água limpa de qualidade, não tem acesso a saneamento básico. Então imagina se a gente já começar a fomentar essas discussões nas nossas escolas, fomentar esse debate com a população que é mais impactada. Tenho certeza que a gente ia conseguir encontrar soluções de uma forma bem eficaz.
Faltando o racismo ambiental, que é tão importante, e um termo que a gente tem escutado falar, principalmente quando chegam os meses de chuva intensa, né? Janeiro é um mês que chove bastante, e todos os anos acontecem deslizamentos de terra, assim. Desde que eu sou muito pequena, eu tenho recordação de ver no jornal, sempre dezembro, janeiro, que tem bastante chuva, muita gente falecendo e perdendo casa, e perdendo família, e tendo que se reestruturar do zero, né? E isso prejudica sempre a população mais pobre, população preta, que moram nesses locais. Como que a educação ambiental pode ajudar a ampliar o debate sobre essa urgência, né? De uma forma que todas as pessoas possam entender e questionar as consequências dos desastres naturais, que nem sempre são culpa da natureza, e sim desse racismo ambiental.
A educação ambiental, ela traz à luz conceitos e termos que muitas vezes ficam apenas colocados para uma pequena bolha, que é aquela bolha rica, branca, elitizada da população. E aí trazer essa discussão é entender que nos bairros mais marginalizados a gente também deveria ter direito ao verde urbano. Na periferia é muito difícil de encontrar parques e praças, ou quando tem essas praças elas estão sujas, elas estão depredadas, elas estão, enfim, sem um cuidado público devido. E acho que ter esse lugar de educação ambiental, de conscientização dos moradores, mas também a um nível político, entendendo que isso é um papel do nosso governo, assegurar esses espaços para a gente, é um papel do nosso governo. Acho que ter essa clareza, essa nitidez de entender com o que a gente poderia usufruir, quais são as competências que nos remetem, o que é importante para o nosso território, eu acho que isso ia transformar vários espaços. Vocês perceberam, né, que eu falo bastante a palavra transformação. Porque na minha concepção tem muita coisa que precisa ser revista, tem muita coisa que precisa mudar, e não dá para pensar nessa transformação apenas a nível individual, no sentido de, ah, não joga o seu papelzinho no chão. Cara, com certeza, não joga o seu papelzinho no chão. Mas ao mesmo tempo, bora cobrar o poder público para que a gente tenha mais praças e parques aqui na nossa quebrada? Por que que as nossas crianças não têm direito a ter um espaço de lazer decente? Tava trocando ideia com um amigo recentemente e a gente tava falando da quebrada, dos fluxos, do funk, que foram alternativas a lazer que a galera encontrou porque a gente não tem um espaço como esse. Quando a gente olha nos bairros mais centrais, a gente vê uma outra dinâmica, um outro cuidado por parte do poder público. Então, na minha opinião, essa educação ambiental, vinda acompanhada de um debate político, ela emanciparia a população para pautar, para debater, para cobrar que direitos básicos, como o direito ao bem viver, fossem garantidos para a gente também. E não fosse apenas um sonho distante, que não fosse apenas letra de música. E aí, quando eu trago letra de música, eu lembro daquela parte da música do Racionais. Às vezes eu acho... Gente, eu vou cantar, mas eu não canto bem. Se preparem! Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho. Aí alguma coisa, pegando as frutas do cacho. Aí outro cara fala assim, truto que eu quero, que eu acho... É isso que eu quero, que eu acho também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Vida louca. Que é isso, tipo, sonhar com o bem viver, sonhar com a natureza, sonhar com essa possibilidade. É tão distante que para uma pessoa de quebrada, para uma pessoa de periferia, é como se fosse uma nota de 100. Que é, num lugar de insustentabilidade financeira, vulnerabilidade financeira, algo distante. Mas por que que os ricos podem sonhar com isso? Não apenas sonhar, mas ter. E a gente não. Quando a gente coloca a educação ambiental no centro, isso para de ser sonho e começa a se tornar realidade.
Agora, uma coisa muito importante que eu queria que você respondesse pra gente, porque muitas vezes, né, quando pessoas que não são da mesma realidade que a nossa, que elas não entendem como é nascer numa quebrada, como é, muitas vezes, trabalhar só para ter o que comer, para pagar um aluguel, elas questionam muito o fato de muitas pessoas viverem em lugares de risco e saberem que elas estão em lugares de risco, porque não é uma coisa assim, pessoas que moram em lugares que têm risco de desabamento, elas sabem que existe um risco de desabamento, mas elas estão ali porque não existe, né, um outro lugar para elas ficarem. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Sobre o que é que faz com que essas pessoas permaneçam nesses espaços, que elas não saiam, mesmo sabendo o risco que elas têm vivendo ali.
Eu tava falando, eu tava mutada, desculpa. Vou voltar aqui. Vou fazer as mesmas perguntas que eu escutei da Rita hoje de manhã. Você acha que uma pessoa tá nesse lugar porque ela quer ou... porque é o único lugar que ela pode estar, na beira de um córrego? Você acha que uma pessoa que se desloca, utiliza o transporte público ou um carro ao invés de uma bicicleta, está fazendo isso porque ela quer ou porque ela não tem opção? E não vai deixar ela super cansada, suada, fedida, pegando 3 horas de caminhada ou de bicicleta para chegar no trabalho? Então, muitas vezes, não são escolhas, né? Muitas vezes é algo mais profundo do que um lugar de eu quero morar aqui. Às vezes foi a única possibilidade encontrada naquele momento. Por isso que eu digo e reafirmo e coloco energia no debate político. A gente tem que pensar de forma política, de forma sistêmica. Como que a gente cuida da população? Isso está na nossa Constituição. A Constituição de 88 diz: é dever do Estado cuidar da sua população. Mas será que o Estado está cuidando da nossa população? Ou será que está cuidando apenas de grupos específicos que detêm o patrimônio, que detêm os recursos econômicos? Fica o questionamento.
Agora, para a gente finalizar nosso debate, né, acho que uma das perguntas mais importantes, principalmente para a nossa juventude que está tentando construir, se encontrar nesse mundo, encontrar um espaço de construção para um mundo que seja ideal, né? Com menos desigualdades, com questões de equidade presentes na nossa sociedade, o que nós, né, como juventude e sociedade, podemos fazer para garantir que investimentos em infraestrutura e redução de risco sejam sistemáticos e prioritários na agenda pública das cidades, dos estados e do governo federal?
Acho que o primeiro passo é estudar o tema, se aprofundar, buscar conteúdo e aí buscar fora da grande mídia, né? A gente tem muitas agências de notícias jovens, periféricas, a própria AJN, Agência Jovem de Notícias, tem o Descomplica, tem a Agência Moral, a gente tem Nós Mulheres da Periferia, Alma Preta e Jornalismo, a gente tem muitas organizações, ONGs, coletivos que estão trazendo o tema. Então acho que o primeiro ponto é descentralizar a sua curadoria de informações e se aprofundar no tema, ter repertório e conhecimento para pautar a causa. Segundo, é entender dentro de um debate institucional e burocrático quais são as possibilidades de atuação. Um exemplo, enquanto periferia sustentável, a gente está olhando para o Fundurb, que é o Fundo de Urbanismo e Planejamento para a cidade de São Paulo. Então, tem uma discussão que eles querem destinar a parte do recurso do Fundurb para recapear a cidade de São Paulo, sendo que a gente poderia usar parte desse recurso para projetos de adaptação climática nos territórios periféricos. E a gente sabe que quando chove é aqui que inunda, é aqui que alaga. A gente sabe onde falta as estruturas básicas de planejamento urbano, de território e tudo mais. Então, se a gente não estivesse envolvida num debate climático, a gente não saberia que tem esse fundo e que dá para a gente fazer um advocacy climático para utilizar esse recurso da melhor forma. Então, acho que o segundo passo é entender os mecanismos burocráticos de atuação. E terceiro, eu sou comunicadora, então vou sempre bater nessa tecla. Comunicar. Como que a gente vai tirando da bolha esses assuntos? Então, minha cara lindeza climática que está escutando esse podcast, envia para alguém, envia para um amigo, envia para uma amiga e faz com que esse tipo de assunto não seja pautado no sentido de ai, chato, biodesagradável. Não, a gente está debatendo o nosso presente e nosso futuro. É muito essencial que a gente esteja envolvido, que a gente consiga falar cada vez mais, desenvolver ações, pensar em projetos, captar recursos e se colocando nesse lugar de protagonista. Protagonista de quem deseja construir, de fato, novas possibilidades de caminho. Porque eu não quero apenas me deixar levar pela ansiedade que bate forte no meu coração quando eu vejo as complexidades e desafios que atravessam a minha geração. Mas eu quero fazer algo para mudar.
Muito bom, Amanda. Muito obrigada.
A gente está chegando ao final desse episódio e gostaríamos de pedir para Amanda deixar alguma dica para os nossos ouvintes e até nós mesmos conhecer um pouco mais sobre a justiça climática, meio ambiente. Seja aí, Amanda, uma leitura, filme, série, projeto que você conheça ou participa. Dá essa dica aí para quem está ouvindo a gente.
Com certeza. A pessoa para seguir no Instagram é @rataflor. Ela é ativista climática, ela é do Maranhão, então é uma mulher amazônida que está muito envolvida com essas discussões climáticas, ambientais. O livro é Uma Ecologia Decolonial, que é um livro escrito pelo Malcolm Ferdinand. Ele é um escritor caribenho que traz toda essa questão sobre mudanças climáticas, crise ambiental, racismo ambiental, de uma forma tão profunda, de uma forma tão... uma leitura, ao mesmo tempo que é profunda, é leve, é gostosa, é simples, e ajuda a gente a desenvolver uma perspectiva decolonial, uma perspectiva antirracista, uma perspectiva que vai apresentar um conceito que a gente já trata, mas um outro olhar. É muito bom, gente, de verdade. Eu li e super recomendo. E acho que um filme que retrata muito o que a gente vive nesse momento de mundo, assim, é o filme Não Olhe Pra Cima, com o DiCaprio, que fala desse negacionismo, fala dessa disputa política, fala de que o meteoro tá vindo assim pra Terra e tá todo mundo vivendo normalmente. Será que não é a mesma coisa com a crise climática? A crise climática tá aí, ó. que batendo na porta. E será que a gente não tá vivendo como se nada estivesse acontecendo? Então, essas são as minhas indicações. Pessoas para seguir, @cataflor, livro Uma Ecologia Decolonial e filme Não Olhe Para Cima.
Então, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui na Agência Jovem. Eu quero agradecer a Amanda, desejar muito sucesso na sua jornada como jovem ativista ambiental. É, eu sigo você nas redes e acho seu trabalho incrível. É, isso aqui é uma declaração pessoal mesmo. Muito bom ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Se você quiser se despedir, Amanda, dá um tchau para a galera.
Gente, eu agradeço. Foi um papo maravilhoso. É, me acompanhem nas redes sociais. Virem minhas lindezas climáticas. @souamandacosta no Instagram. Amanda da Cruz Costa no LinkedIn. É, se ficou com alguma dúvida, alguma angústia, um questionamento, me manda um direct, bora trocar ideia, que acho que a gente precisa cada vez mais criar esse espaço seguro de conversa, de troca, de compartilhamento. E é isso, gente, bora que bora.
Bom, Amanda, eu também quero fazer meus agradecimentos, também te acompanho nas minhas redes, né? É, curto muito seu conteúdo. É, na COP também você fez algumas coisas com a gente, e aí eu e a Mônica estava na questão da cobertura. E eu queria convidar os ouvintes também para conhecer a JN. É, o nosso Instagram é agência.jovem, e a partir dele você consegue ter acesso a todas as nossas redes. Obrigado a você que nos escutou até o final, e tchau, tchau.
Tchau, gente. Um beijo. Até mais.
Beijo, galera.
Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.